Conversando com o Especialista.
Aqui no estúdio, a Larissa, ela que é educadora e idealizadora de um projeto muito bacana, muito bonito, que fala sobre a questão do afeto, a interação com as famílias, as relações familiares, e hoje vamos estar falando sobre isso. Ela já está aqui, vai dar um bom dia inicial aos nossos ouvintes. Larissa, bem-vinda. Pois é, e falar de relacionamento familiar tem um vínculo com saúde, assim, não é, Larissa?
Totalmente, total, né? Totalmente. E eu fiquei muito, assim, emocionada da sua capacidade de ir além e da sua sensibilidade de perceber isso, porque não é pra todos, é porque você tem um olhar especial mesmo.
Olha, obrigada. E também os nossos ouvintes. É o Saúde no Ar, não é, gente? Que tem essa missão, realmente, de falar da saúde. E quando a gente fala de saúde, geralmente as pessoas pensam que saúde é não ter doença. Isso também, mas vai além disso. Ter saúde é estar bem, de forma integral. Estar bem na família, nos relacionamentos, na vida afetiva, na vida sexual, na vida financeira. Todo esse conjunto do ser humano, em suas dimensões, né, física, espiritual, psicológica, tudo precisa estar bem integrado. Aí sim, a gente pode dizer que tem saúde. E tudo isso, às vezes, começa na família, que são nas relações familiares, a forma como você se relaciona, se você cultiva ou desenvolve os afetos ou os desafetos, Isso vai impactar na saúde dos membros e na saúde da família como um todo. Você concorda comigo? Como é que está aí a sua saúde? Você cultiva, né, os relacionamentos bons? Como é que está a questão do afeto aí? Tem famílias, familiares que às vezes não se falam já há anos. Isso acontece, né, Larissa?
Acontece
e como se fosse demais. Uma coisa comum. Ah, não estou falando com meu irmão, com minha irmã, deixei falar com meu pai. E a coisa vai gerando ali uma situação delicada. Mas não só sobre isso, mas também sobre isso vamos falar aqui no programa.
Você está acompanhando Saúde no Ar.
Mas antes, a gente começa assim, com alto astral, alegria de viver, problema todo mundo tem, que família não tem algum tipo de problema, alguma dificuldade de relacionamento, o problema não é essa, não é esse o X da questão, é como você vai lidar com isso, ressignificar tudo isso, melhorar esse ambiente para ser um ambiente de acolhimento, de amor, de paz, de tranquilidade. Quero você participando comigo, dizendo e participando, aproveitando aqui da presença da Larissa, do conhecimento que ela desenvolveu nessa área, do projeto que ela realiza. E aproveita então para desfazer aquele nó, talvez, ou trazer a sua dúvida sobre a questão da afetividade no ambiente familiar. Que nós fomos feitos para amar. Deus é amor, somos imagem e semelhança desse Deus que é amor, e por isso o amor deve estar em todas as relações. Larissa Dami, ela é educadora e idealizadora do projeto Canguru do Espaço Canguru, vai falar um pouco sobre esse trabalho. Mas antes, Larissa, queria que você falasse um pouco dessas relações, né? O slogan do trabalho que vocês desenvolvem fala exatamente sobre isso: fortalecer vínculos e estimular afetos. Como que se dá, como que se estabelece esses vínculos e como eles podem ser fortalecidos no dia a dia, nas dificuldades, na rotina, às vezes estressante, acaba sendo um desafio, né?
É um desafio, né? Eu acho que quando a gente fala de... A gente não pode falar de vínculo se a gente falar da mãe, né? Do útero. Então, a relação vincular da mãe com o filho começa desde da barriga, né? E se esse vínculo foi feito de uma maneira bacana, essa criança sai dessa vida uterina e vem para o mundo aqui fora, e vai ser uma que se seguir com esse vínculo fora da barriga, vai ser uma criança que vai se sentir amada, né? A criança que não se sente amada, que não se sente cuidada, pode inclusive vir a ter depressão, que é uma coisa que a gente nem escuta muito, né? Mas que pode vir a acontecer.
Então, quando a gente não atende às expectativas...
Quando a gente não atende, quando a gente não cuida, né, as crianças podem ter uma frustração muito grande e ter uma dificuldade de se relacionar. Porque na cabecinha da criança que não se sente amada, bem, se minha mãe não me ama, como é que o outro pode me amar? E daí fica com a dificuldade de se relacionar e estabelecer seus vínculos com o outro, né?
Esse vínculo que já começa lá no útero materno, claro, nós estamos falando de mãe, já estamos já embalados... pelo mês de maio, mês dedicado às mães. Teremos vários bate-papos aqui especiais sobre esse tema, mas já fazendo esse caminho. E não é só mãe e filho. Claro, essa relação ela já é natural, né, pela própria fisiologia da gestação, da maternidade, mas esse afeto, esse estado de maternagem é de toda a família, né? Todo
mundo deve sentir. Claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente não tem um vínculo bacana de mãe e filho, essa criança, esse ser, não vai se relacionar tão bem com o outro. Então, daí a importância desse primeiro vínculo ser extremamente forte, né? Porque senão a criança vai ter problemas sociais. Por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo seja no curso de babá, de gestante, de vovó. Nós somos formadores de seres humanos, né? As pessoas que programam o cérebro das crianças são formadores do cérebro das crianças. Se a gente não forma e não informa com afeto, a gente não vai conseguir se relacionar de uma maneira bacana, né? Mas eu entendo isso que você está falando. Se esse vínculo não é legal, aí a criança não vai conseguir se relacionar com o outro de maneira bacana, né?
Então, aquela criança mais rebelde, ou até aquele adolescente que está tendo dificuldade, está numa rebeldia muito grande, às vezes até manifestando revolta, ou sinais até de afastamento, de recolhimento, de depressão, como você falou, muitas vezes são os vínculos que não foram bem estabelecidos, fortalecidos dentro da vida, da dinâmica familiar.
Também, mas também tem aquela outra questão, né? Nós somos um sujeito social, e por sermos um sujeito social, a gente não tem só a relação com os pais, mas com o entorno, que é exatamente isso que você está trazendo, Paty. Então, por exemplo, se um adolescente ele não é aceito no grupo dele, isso pode... O que foi que aconteceu, por exemplo, com a baleia azul? Você lembra?
Sim.
Né? Tantas crianças se cortando, se matando.
Aquele joguinho,
né?
Gente,
naquele joguinho absurdo. Por quê? Porque a criança estava querendo ser aceita, o adolescente queria ser aceito naquele grupo que estava sendo proposto aquilo. E para ser aceito, ele chegou ao limite físico e em alguns casos até a morte. Né? Então isso é muito louco. Porque quando você se sente amado no grupo que você está, você não precisa chegar ao extremo, como foi o caso da baleia azul, por exemplo, né?
Exatamente. A Larissa pode partilhar aqui com a gente um pouco da experiência dela como mãe, de duas filhas lindas, né, Larissa? E você vem experimentando isso e trazendo isso para o trabalho, estimulando outras mães, outras famílias, até desenvolver dentro do ambiente familiar esses vínculos. A gente pensa que é bobagem, não é falar de qualquer jeito, não acolher, não abençoar, estamos aí numa rádio católica, não orientar, não estimular, reforço positivo, não trazer para a criança aquilo de bom que ela tem, às vezes vai causando uma baixa autoestima e isso repercute.
Perfeito.
Tão ruim, gente.
Você está falando de um tema muito importante, Paty. É importante quando a criança faz uma coisa bacana, a gente elogiar, porque isso vai estar ajudando na construção da autoestima dela. Né? Então, se a gente não elogia a criança, a gente não tem que só estar chamando a atenção pelo negativo. Vamos chamar a atenção também pelo positivo. Porque quando a gente chama a atenção pelo positivo, isso marca. Isso vai marcando também e fundamentando a autoestima da criança. Né?
Bom, é por aí o nosso papo. Já viu que é muito bacana. Todos vocês que estão ouvindo pela Rádio Excelsior ou pelo aplicativo da Rádio Web Saúde no Ar, que você baixa gratuitamente. É o aplicativo do programa, baixa aí no seu celular, tá? Vai lá, busca os aplicativos gratuitos. Rádio Saúde no Ar, você pode também ouvir por esse canal. Ou acessando o portal www.portalsaudenoar.com.br. Lá já tem um link para o Ouça Agora, a sua Rádio Web Saúde no Ar. Seja qual for o canal, seja qual for o veículo, o importante é estarmos juntos e você, claro, participar. Mande a sua mensagem para o nosso Facebook ou para o WhatsApp 996813998. Afeto, vínculos familiares e a repercussão que isso pode ter é o nosso tema aqui no programa Saúde no Ar. Transmissão para o nosso Instagram e Facebook do Saúde no Ar. Acesse, partilhe, compartilhe e participe também. Já temos aqui uma participação pelo WhatsApp da Paula. Daqui a pouco a nossa convidada Larissa está aqui falando sobre afeto, sobre relacionamento familiar. Responde, mande também a sua, 996813998, ou liga, o telefone já está disponível para você, 3328-7666, volto a falar desse tema tão importante, Larissa. Tem a pergunta da Paula, que encaminhou a seguinte pergunta pelo WhatsApp: como desenvolver esse vínculo já na relação do bebê, estimulando isso no bebê?
Eu acho que a grande palavra-chave para qualquer idade é o cuidado, né? É a atenção. Especificamente falando do bebê, a gente pode estar criando estratégias de vinculação. Fazendo massagem, dizendo que ama, fazendo carinho, com a troca de olhar, com o afago, o ato de alimentar, o ato de dar um banho, a maneira como pegar, a maneira como carregar, né? Todo esse cuidado que a gente tem em torno da rotina do bebê já são estratégias naturais de vinculação.
Então, tudo começa nesse primeiro passo. Depois a criança vai crescendo, ela vai tendo outro entendimento. E aí a questão da linguagem, da fala, como você vai se direcionar a essa criança, isso também tem relação com essa troca de afeto e esse vínculo que vai sendo formado?
Com certeza, né? A linguagem oral, a gente pode utilizar ela como um recurso, sim, de vinculação. Né? Mamãe te ama, ou quando vai sair, mamãe vai sair, mas daqui a pouco a mamãe volta, mamãe te ama muito, papai vai cuidar de você, outra pessoa, babá vai cuidar de você. Essa fala, né, é sempre muito importante, né, como estratégia de vinculação. Uma música que se escute,
afetiva. Então, não sair de casa simplesmente na correria por conta das atividades fazendo, não faz aquele vínculo. E a criança fica com aquele sentimento, até às vezes, de abandono, né, de
sem proteção. E uma coisa que eu recomendo para quem tem filho pequeno é gerar estados de presença na ausência. Por exemplo, hoje aconteceu uma coisa muito trazendo aqui para essa realidade da gente. Eu não pude hoje estar num evento da escola de minha filha. Uhum. Então, o que foi o que eu fiz? Meu marido está viajando. Pedi para ele gravar um vídeo, né, para ela, dizendo, ó, papai está aqui, mostrou o aeroporto para ela e criou um estado de presença na ausência. Então, ela vai se sentir vinculada ao pai, o pai nesse momento que é importante para ela. Aí eu pedi, gravei um vídeo também, pedi para uma mãe da escola mostrar o videozinho meu para ela. Filha, ó, mamãe tá aqui na rádio, tá, mas a mamãe te ama, vai ser tudo super bacana. Então, essa história de você se fazer presente na ausência, né, gera também um estado de vinculação.
Importante você trazer isso, porque na prática que ela está aqui desenvolvendo também o seu papel como profissional nesse convite que foi feito, mas não deixou de estar presente. Às vezes não é só a presença física, mas a qualidade, né, do tempo que você tem com seu filho ou filha vai fazer a diferença.
Você falou de tecnologia agora,
exato,
né?
Exato.
Então, assim, como é que a gente, como é que a gente pode usar a tecnologia de maneira afetiva? Né? Como é que a gente pode trazer a tecnologia de uma maneira positiva? Porque a gente fala muito mal da tecnologia, né? O Facebook, Instagram, com comentários às vezes não positivos, mas tem tanta coisa linda, por que que a gente não aproveita o que tem de lindo? Por exemplo, eu chego muito tarde do trabalho, né? E as meninas já estão dormindo muitas vezes. Aí o que é que eu faço? Eu faço vídeos, às vezes, e filmo no outro dia. Eu filmo dizendo, ó, mamãe chegou, mamãe te ama. Vou no vídeo de cada uma, filmo e mostro. Ou então, tem dias que eu chego e escrevo na mão, te amo. Aí escrevo a letrinha de cada uma. Por quê? Porque eu vou gerando um estado de presença e ela não vai ficar com a sensação de que não me viu. Porque quando ela acordar, ela vai ver que eu estive ali e que eu marquei a presença vincular naquele momento, entendeu?
Quem não faz? São coisas simples do dia a dia.
Do dia a dia.
Pois é, a correria, o estresse, os afazeres não pode ser desculpa para que esses vínculos não sejam fortalecidos. Quando a gente fala, estamos trazendo esse tema por várias questões, porque depois a gente pensa nos problemas que acontecem no seio familiar, às vezes a base está lá, pela simples falta de afeto, de contato, de olhar, de falar. Agora, assim como a família pode ser um espaço de acolhimento, é também um espaço de conflitos. Qual seria a dica, a orientação para solucionar isso, né? Para criar realmente um ambiente de amor, de afeto e acolhimento, e não de estresse, não de embates?
Assim, cada caso é um caso, né? Mas se existem nós, eu acho que o primeiro grande passo para a gente desatar esses nós e restabelecer os vínculos ou fortalecer os vínculos é sempre uma boa conversa, né? Acho que uma boa conversa é um primeiro caminho. E um segundo momento seria uma mudança de comportamento de todos os envolvidos, porque a gente não vai conseguir restabelecer conexões se a gente não tem uma mudança no comportamento, né? Então, por exemplo, se eu saio de casa e não dou tchau, se eu não aviso para onde eu vou, se eu tenho todos os quartos têm televisão. Por exemplo, eu tive televisão na casa de meus pais, cada um tinha uma televisão, isso há 30, 40 anos atrás, cada um tinha sua televisão no quarto. Isso era sem querer, meus pais fizeram o melhor, né, pensando que estavam dando o melhor pra gente, mas cada um tinha o seu mundinho, né? Então, hoje, por exemplo, quanto menos TV a gente tiver, mais a gente conecta as pessoas.
Mas o problema hoje não é nem a TV, é o danado do celular. Do tá celular. Todo mundo com a cara o tempo todo, ali vinculado, nem se olha mais, olhando os vídeos, passando mensagem no WhatsApp.
Por isso que eu falei, a gente tem que ter cuidado, né, Paty? Como a gente vai usar a tecnologia a nosso favor.
Exatamente.
Então, por exemplo, quando eu saio com meu marido ou com minhas filhas, eu já não levo o celular.
É importante, gente, criar esses vínculos. Tem ouvinte na linha, vamos saber quem está na linha participando com a gente. Antes tem a pergunta aqui da Camila. Ela diz o seguinte: percebo que hoje as mães estão com medo de reclamar com os filhos. O que fazer? Às vezes ficam ausentes, querem compensar a ausência. Não sei, Camila. É, Larissa, você é bem melhor que eu para falar sobre isso, né?
Eu acho que não tem que ter medo não, viu, Camila? Eu acho que na hora que você sentir seu coração, sentir vontade de reclamar, tem que reclamar, porque limite é amor. Então, eu acho que se você viu que fez errado, tem que chamar a atenção, sim. Com amorosidade sempre, né? E com empatia. Hoje a gente fala muito de educação positiva, né? Então, assim, fez alguma coisa de errado, vamos se colocar no lugar da criança e vamos dizer, eu sei que você está com raiva de tal coisa, por tal motivo, mas assim não tá certo, né? Então, sempre tá conversando e chamando a atenção. O limite é importante. O limite é um gesto de amor e de vinculação.
Teve uma pergunta também falando sobre criança especial. Se tudo isso que você está falando, da fala, do cuidado, do afeto, se
super,
aplica a criança
óbvio.
Especial?
Olha, estímulo é estímulo. E independe da criança ter uma demanda ou não ter demanda. Então, as mesmas coisas que a gente tem que fazer com a criança que não tem demanda, a gente faz com a criança que tem demanda. O que vai acontecer é que uma criança especial, por exemplo, com a síndrome de Down, ela vai ter um tempo diferente. Mas não significa que ela não vai ter a capacidade de ser estimulada.
E de sentir
essa claro,
presença,
humano, né?
Mesmo que na ausência, quando você falou, né? É escrever na mãozinha. Eu tenho uma marquinha assim, com meu filho menor. Sempre que eu saio, passo batom vermelho, pego a mãozinha dele, dou um beijo.
Dá um beijo.
Agora, essa marquinha vai ficar aqui.
Você criou seu código de vinculação,
né?
Então,
e quantas vezes sai correndo, ele fala assim, a marquinha, ele já tem isso como uma marca, né? Ele quer que eu faça o carimbozinho do selo, que enquanto aquela marquinha tá ali, é a presença. Vai sumindo, ele vai sabendo que vai estar perto. Enfim, são coisas que cada um vai criar o seu vínculo, a sua forma de estar presente. Ouvinte na linha 3328-7666, bom dia. Quem fala com a gente? Alô, caiu a ligação?
Alô.
Bom dia.
Patrícia.
Olá, quem fala? Carlos Prazeres. Oi, Carlos, bom dia.
Bom dia. Patrícia, bom programa trazer esse tema, né? Aí eu lembrei de Papa Bento XVI, que quebrou aquela máxima que o povo dizia, né? A criança é o futuro. E Bento XVI disse que a criança é o presente. E aí vem vocês com esse tema maravilhoso. É a qualidade da presença no presente que vai qualificar esse futuro que ainda não existe, né?
Perfeito.
E o Papa Francisco complementa dizendo que o jovem é a janela por onde entra o futuro. Então, cabe aos pais, desde a concepção, eu dizia isso no discurso de noivos, né? Que às vezes querem evitar o filho. Mas na hora que viu que está grávida, não tem que questionar nada. Aceite, que a partir dessa aceitação, que essa criança vai ter uma boa formação. É após nascer com boas palavras, com bons exemplos, com bons ensinamentos, é que a gente vai dar uma garantia, esperança de um futuro melhor. Então, parabéns por isso aí. E perguntar aí à nossa irmã essa questão de criticar, de reclamar, mas de enaltecer cada vez mais
reforçar o ponto positivo.
Né? É o elogio, que o chefe de hoje não elogia o empregado, porque ele nunca foi elogiado lá pelos seus pais. E os pais de hoje têm que aprender a elogiar também os seus filhos. É verdade? Um abraço, Deus abençoe a vocês.
Obrigada, Carlos. Pois é, você disse tudo, muita coisa importante aí, né, Larissa? Vamos comentar.
Na verdade, Carlos está trazendo também a questão da programação neurolinguística, né? Nós, pais, somos programadores de nossos filhos. Então, o que a gente fala de positivo vai ficar para a criança. E vai ser uma criança que vai para o mundo de maneira positiva, né? Por que que a gente vive, por exemplo, essa loucura nos Estados Unidos? De crianças que entram nas escolas e saem atirando. Aí eu pergunto, como deve ter sido a história afetiva dessas crianças? Você acha que com uma criança que é bem alimentada afetivamente falando, ela vai entrar numa sala de aula e vai matar?
O que que faltou, né? Qual foi a lacuna?
O que que faltou? E daí, por isso que eu comecei no programa, no início do programa, a falar dessa questão uterina, porque tudo tá lá atrás, né?
Ok. Pergunta também sobre a questão dos problemas, né? A solução de conflitos. Entender qual é a natureza do problema, é uma coisa que vocês falam no trabalho, pode ser o caminho para a solução. Daqui a pouco a Larissa fala um pouco sobre isso. Como é que entender a natureza? Às vezes você subestima ou aumenta demais a importância que tem aquilo, ou às vezes o contrário. Às vezes o problema é importante e você minimiza aí no seu dia a dia e nem está percebendo que está fazendo isso. Mas antes tem ouvinte na linha, bom dia.
Alô.
Olá, quem fala?
Eu gostaria de me manter anônima.
Ok, uma anônima. Diga, querida.
É o seguinte, eu gostaria que a profissional que está aí me desse uma ajuda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho uma filha adolescente de 16 anos. Há 12 anos atrás eu tive uma outra gestação, mas aí eu vivi a óbito com 2 dias de nascido. E ela estava muito, muito, muito esperando esse irmãozinho, irmãzinho, né? E aí ela, na época, ficou muito frustrada e teve pesadelos, coisas assim, inexplicáveis. Com 6 anos de idade, fez terapia, ficou fazendo terapia. E no final, a psicóloga me disse que tudo que estava acontecendo com ela era essa perda, que ela não aceitava, porque ela nem viu, na verdade.
Ok.
E nasceu na hospital mesmo, que é óbito, e ela mesmo não fez o tratamento. Aí ela dizia que todo mundo viu o rosto da irmã, e ela não. Não sabia como era o rosto da irmã. Então, de lá para cá, ela tem sempre, assim, uma crise. Agora mesmo ela tá. Chega da escola, entra no quarto, se tranca, fica lá o tempo todo fazendo as tarefas dela. Eu pergunto o que é que tá acontecendo, nada.
Uhum.
Essa semana a gente sentou eu, ela e o pai para conversar o que é que tá acontecendo. Você anda muito distante. A gente mora na mesma casa, só somos nós três, e, no entanto, é como se só você, só nós dois estivéssemos em casa. Você não está presente nunca. Senta na mesa, almoça, falava, sai, levanta.
Sim. E o que você queria saber aqui da Larissa? Como é que você acha que o programa pode te ajudar? O que você gostaria de saber exatamente, querida?
Eu na verdade, é isso aí.
Onde buscar uma ajuda, né?
Da adolescência, bom. Todo mundo fala que é uma fase difícil.
Sim, mas para você não está sendo leve, está sendo mais pesada, então, essa convivência. Obrigada, ela não quis se identificar, uma anônima, mas pelo que eu entendi da história, são 2 irmãs, perdeu uma irmã, e a adolescência, com essa perda, ela tem se mostrado muito fechada, não conversa, então, ou seja, essa relação aí, ela não está conseguindo mais essa ponte de afeto com a filha, né?
Entendi, é uma história bem triste, né? Mas eu vou sugerir a você, eu não sou terapeuta, mas eu vou sugerir a você que você, né, entre em contato com a escola, faça um trabalho, né, dessa ponte família e escola. E vou lhe sugerir uma outra coisa. Existe um trabalho terapêutico chamado de constelação familiar. Né? A constelação familiar, ela vai ajudar muito, não só a você como a sua filha, nesse processo de dor e de ressignificação. Porque eu acho que tanto você quanto ela, quanto seu esposo, vocês vão ter que se ressignificar, né, com essa perda que houve. Então, a minha sugestão é que vocês, né, procurem a escola, procurem um acompanhamento psicológico extra-escola e procurem esse tipo de terapia chamada de constelação familiar.
Eu vou trazer informações para você. Essa terapia constelação familiar, além de outras, é oferecida gratuitamente pelo SUS, pela Universidade Federal da Bahia, ali no Hospital das Clínicas, a doutora Diana, que eu já tive o prazer de trazer aqui, é coordenadora do Ambulatório de Práticas Integrativas, e depois eu trago aqui para vocês, ouvintes, essa informação de quando vai ocorrer a próxima sessão, acredito que na próxima quarta-feira, mas eu trago isso melhor para vocês, então acompanhe lá pelo portal Saúde no Ar, tá? Mais um ouvinte na linha, mais uma pergunta, bom dia. 3321. Olá, bom dia.
Tudo bem?
Tudo, querida.
Ô, Patrícia, eu tô te ouvindo, sabe?
Diga.
Mas eu queria saber, por favor, que o Almir Santana falou que aí na Fonte Nova vai ter hoje exame de vista. É pra criança ou só adulto?
Pra adulto, a partir dos 30 anos de idade, tá? Eu também falei aqui no programa e vai estar essa notinha lá no nosso portal.
Porque eu tenho uma criancinha que tá aqui, Patrícia, foi mandada pela escola. Mas eu já fui no SUS umas 3 vezes no SUS.
E não consegue marcar.
No meu bairro e não tá marcando.
Certo. É uma dificuldade, né, gente? A gente tem que lidar com isso. Obrigada, então, pela sua participação. A gente sempre recomenda também o Hospital Humberto Castro Lima. Faz também um atendimento pelo SUS em particular. É fácil conseguir? Nem sempre. É fácil conseguir essa consulta, mas é também um caminho que é um hospital público e também atende de forma particular a comunidade nessa área de oftalmologia. Voltando aqui para a Larissa, a questão dos afetos, tem a pergunta da Liliane. Meu filho tem 11 anos e anda mentindo. Como lidar com essa mentira? É próprio aí da adolescência, dessa fase? Vai ter uma fase ou não? Tem alguma coisa que está errada aí nessa história.
E a gente tem, mais uma vez, eu acho que é muito bacana essa parceria escola-família, né? Porque a criança acaba passando muito tempo na escola, né? Acaba passando pelo menos 20 horas na escola. Então, acho que é bacana procurar a orientadora educacional da escola, é bacana procurar, porque com 11 anos ele já tem alguns professores, procurar os professores, mas não é fácil, não. Eu acho que tem que ter muita conversa, muito diálogo. De repente procurar algum filme no cinema que fale alguma coisa sobre isso, mostrar para ele, né? Eu acho que talvez seja interessante buscar algum filme que você possa retratar o quanto a mentira pode ser ruim e até onde pode chegar, claro, dentro de uma faixa etária que seja dentro dos 11 anos dele, né?
E o que está gerando esse comportamento, né? Bom, tem a pergunta da Ieda, na verdade ela compartilhou que a situação anterior relatada pelo ouvinte é muito parecida com o que ela tem vivido. Ela diz, coloca aqui para o programa com muita confiança, obrigada, Taída, por partilhar com a gente sua história. Ela diz o seguinte: adotou duas sobrinhas, filhas de uma irmã, que faleceu e que morava com a mãe. E como a minha faleceu, essas meninas moram comigo. Tem como filhas. Ama muito, porém, está muito preocupada com a mais velha, de 13 anos, que está muito trancada, reprimida, já até pensou em procurar um psicólogo, mas ela pergunta aqui se a Larissa teria, no trabalho que ela faz, algum tipo de suporte, de orientação para ela, como mãe, como cuidadora, lidar com essa situação. Larissa comenta daqui a pouquinho as atividades que pode realizar através do espaço Canguru, de comunicação, a voz do senhor do Bonfim, a M840, também pela rádio web Saúde no Ar e portal www.portalsaudenoar.com.br, com transmissão também pelo Facebook, acesse @saudenoar, mande sua mensagem, compartilhe, curta, comente, faça aí também suas observações, elogios ou críticas, estamos aqui abertos à sua participação. Aqui ao meu lado eu estou com a Larissa, ela é aqui do espaço Canguru, um espaço criado com muito carinho para atender a comunidade. O ouvinte perguntou se teria alguma ação lá que pudesse ajudá-la nessa relação com a filha. Imagina, uma adolescente de 13 anos que está se trancando, se fechando, e o canal de comunicação está cada vez mais estreito. Infelizmente, essa não é uma situação pontual, não é, Larissa?
Infelizmente acontece muito. Hoje, lá no espaço, para essa mãe, eu não tenho nada para oferecer assim a nível de curso para adolescente. Mas no segundo semestre eu vou fazer um curso para pais, porque hoje eu tenho um curso para casais grávidos, né? E aí eu falo de educação dentro desse curso. E de como se relacionar, e de como estimular a criança, e de como proteger. Mas a partir de agosto, possivelmente, eu vou estar lançando um curso para pais. Aí sim eu vou poder, de repente, ajudar essa ouvinte que falou, mas de antemão, eu acho que ela precisa também procurar de um suporte terapêutico, né? Ou um coach de pais associado com o trabalho de terapia também.
Pois é, procurar ajuda sempre, não deixar o problema ir crescendo sem solução. Mais uma participação por telefone? Não. 3328-7666 é o nosso telefone para o contato. Aproveitando que a Larissa falou do curso, lembrando as nossas duas reuniões. Dia 9, a partir das 10 horas da manhã, no espaço ali de entretenimento, o auditório da Autoescola Veja, que fica aqui no Campo Grande, teremos um bate-papo sobre saúde e qualidade de vida com as apresentações dos produtos Timol e também da Invel, Acora Invel. São produtos para cuidar da sua saúde. Se você quiser saber mais, se liga ao telefone que a gente sempre passa aqui para os nossos ouvintes, é o 3178-3976, que é uma central de contato para você. E nos dias 16, que é uma quarta-feira à tarde, no auditório de Paulinas Livraria, e no dia 19, teremos um curso para mães que têm um celular, mas ainda não usa bem a tecnologia. Estaremos com instrutores falando bastante sobre isso, tá certo? Então faça a sua inscrição por esse número 3178-3976. Larissa, concluindo então já quase o nosso bate-papo, essa questão muito séria, fortalecer a convivência e desenvolver afetos, como isso hoje é importante, né?
Super importante. Assim, acho que meu recado final é cuidem e cuidem das pessoas que vocês amam, das pessoas que estão por perto. É, eu estava no último curso de babá, por exemplo, tinham duas babás que já eram mães de pessoas de 20 e poucos anos, né, de filhos de 20 e poucos anos. E aí eu lancei para elas uma seguinte pergunta: como é que vocês vão seguir estimulando e dando um afeto para seus filhos? Porque a criança cresce e vai saindo do nosso corpo, tá dentro da gente, vai crescendo e vai saindo, vai se afastando, né? E quando sai de casa, fica mais longe ainda. Como é que a gente pode...
Vai saltar da bolsa, né?
Isso. Então, como é que a gente pode seguir fazendo os mesmos mimos que a gente fazia enquanto bebê com um adulto? Então essa é a minha proposta com o Espaço Canguru, que os vínculos, eles não se percam porque a criança cresceu, que sigam com outras maneiras de demonstrar o afeto, né?
Então aquela coisa, cresceu, você já tá grande, menino, não quer colo,
tá grande,
quer ficar com a mãe.
Pronto, isso foi o que eu falei pra elas, como é que vocês podem dar colo para o bebê de vocês de 22 anos de idade? Então chega aqui, deite aqui que eu vou fazer um cafuné, ou até deixar deitado assim e botar naquela posição realmente de carregar e fazer um dingo, fazer uma massagem, fazer um carinho, um afago, né? Eu acho que é importante a gente não deixar com que as nossas crianças cresçam e elas deixem de estar com esse contato físico, né? Porque eu acho que o toque e as mãos são as grandes protagonistas do afeto, né?
Exatamente. Essa vida adulta saudável, plena, que a gente tanto deseja para os nossos filhos e filhas, qual é a grande satisfação das mães? Querer que o filho se desenvolva e seja feliz. Vai ser construído lá. É todo dia, é um passinho de cada vez. Não é fácil, mas também não é impossível. Então, como obter, finalizando o seu recado final, crianças, adultos saudáveis a partir do afeto da convivência familiar?
É isso. A gente, quando a gente cuida, a gente, no momento que a gente cuida, a gente tem crianças que vão estar sendo fortalecidas, que vão ser fortes afetivamente e emocionalmente. Se a gente não cuida, a criança que não se sente cuidada não vai ser uma criança que vai para a sociedade. Porque a criança de hoje é o cidadão, que foi aquele que Carlos trouxe, né? Carlos trouxe, o ouvinte Carlos, ele trouxe isso para a gente hoje. A criança de hoje é o cidadão de amanhã. Então, se a gente não cuida com afeto, ele vai para o mundo sem afeto e aí a gente vai viver essa loucura que a gente está vivendo. E daí a importância da gente ter pais preparados, filhos amorosos, pais amorosos, para irem para o mundo com amorosidade. Porque é isso que a gente precisa e é isso que está faltando, de vínculos e de amor, né?
É isso mesmo, gente. Vínculo e amor. Obrigada, Larissa. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve.
Obrigada a você. Eu queria agradecer ao doutor Antônio Pedreira, né? Que foi quem me conectou a você. Gratidão pra ele. Gratidão a você também por ter acreditado, né? No trabalho.
Que bom. Obrigada, então, mais uma vez. Parabéns. Sucesso. Beijo nas filhas. Obrigada a todos os ouvintes que estiveram com a gente. Pra você que nos acompanhou até agora aí através do Facebook. Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Volta